Continuar então os nossos trabalhos, vamos passar ao ponto 1 agora, apreciação e votação das atas número 215 e 216, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade, discussão em comissão dos projetos de resolução 999 do Bloco de Esquerda e número 100 e número 1000 também do mesmo Bloco. Tem a palavra, desculpa, não é do mesmo Bloco, é do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada, com as minhas desculpas, Mariana Mortago.
Muito obrigada, senhor Presidente, não há problema nenhum. Os dois projetos de resolução que o Bloco de Esquerda aqui traz não são novidade para os senhores deputados. Há muito tempo que temos tentado travar o Governo nesta demanda dogmática pela concessão e privatização de tudo o que existe para privatizar e concessionar no Estado português, e os transportes são um caso paradigmático desse mesmo dogmatismo, porque esta concessão tem pouca racionalidade económica, tem pouca racionalidade social, tem pouca racionalidade de tudo aquilo que pode ser o interesse de ter um serviço público de transportes em Portugal, prescindindo até de poder ter um modelo mais avançado e mais benéfico, como seria o de uma parceria público-público entre o Estado Central e as autoridades metropolitanas e as câmaras municipais, que beneficiasse o serviço das populações locais. A prova que este processo é complicado é que até agora tem havido uma grande confusão. O Sr. Secretário de Estado tem adiado, e o Governo permanentemente, o prazo da concessão por dificuldades no processo, e é tudo muito pouco claro, mas sabemos que ele começou por ser apresentado como uma necessidade de resolver os problemas financeiros destas empresas, atirando até as culpas destes problemas financeiros para o lado operacional das empresas. Mais tarde veio-se a provar que os problemas económicos que as empresas de transportes têm não são problemas operacionais, são problemas financeiros, foram empresas que se endividaram, todos e todas conhecemos esta história, mas que com esta concessão que está a ser preparada é no Estado que vai ficar a dívida das empresas de transportes, o que vai ser entregue a privados é a concessão da operação. Uma operação que já está próximo, se não a garantir a lucratividade, à custa de muitos cortes que foram feitos nos serviços, de aumentos dos preços inaceitáveis e de cortes de passos sociais ou de carreiras para as zonas que são mais, ou que mais precisam destas carreiras, apesar de não serem lucrativas. E agora pega-se nesta fatia operacional que até vai dando algum lucro, quer-se entregar a privados. Sem nenhumas garantias. E eu até me parece que a dificuldade em privatizar e concessionar estas operações está em que para os privados isto não chega. E parece-me que o Governo se está a debater com um problema que é os privados ou exigem indemnizações compensatórias ou exigem aumentos de preços e reduções de serviços que são demasiado difíceis de justificar às populações. Mas isto é só uma sensação que eu tenho. De qualquer forma, a questão de fundo é esta. Para que é que se entrega a operação de transportes públicos de Lisboa e de Porto a privados, quando os privados não vão oferecer um melhor serviço, quando a dívida já vai ficar no Estado e a pouca margem operacional que estas empresas poderão dar no futuro acaba por ser entregue aos privados. O que nós temos é contribuintes a pagar a dívida das empresas de transporte através dos impostos ao Estado e a pagar os lucros dos privados através de mais preços. Lucros de privados que nem sequer servem para reinvestir no setor, servem para garantir a rentabilidade de qualquer empresa que queira investir aqui. Portanto, não há nenhuma racionalidade, não há nenhuma garantia de serviço público, não há nenhum argumento que justifique esta concessão a privados, a não ser um dogma que diz que tudo o que é privado é bom e nada do que é público é bom e é preciso entregar a privados tudo, mesmo que isso custe ao Estado, aos contribuintes, aos utilizadores de transportes. Mais uma vez, vimos apelar a que haja uma vaga de bom senso e que se possa travar estas concessões e estas privatizações a tempo em nome dos interesses dos utilizadores de transportes e também dos interesses do próprio Estado nestes processos. Portanto, são estes dois projetos que apresentamos e mais uma vez apelamos ao bom senso dos senhores e das senhoras deputadas que larguem e que sejam capazes de largar esses dogmas radicais e ver a racionalidade daquilo que vos apresentamos e que tenham a humildade de reconhecer os factos em detrimento de ideologias que prejudicam muito o interesse público e que já se viu tem prejudicado muito o país e com nenhuma adesão à realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente a estes dois projetos de resolução, gostaria de começar por dizer que o Partido Socialista, naturalmente, não tem nenhuma posição contra de princípio relativamente à operação por privados de um serviço público. Não temos nada. Agora, essa concessão a privados tem que ser feita com clareza e definindo exatamente o que é que se está a concessionar. Ora, aquilo que se passa, os casos de Lisboa e de Porto são completamente diferentes, com certeza, aliás, todo o procedimento tem sido diferente, desde logo, até porque no Porto já foi lançado o concurso e em Lisboa não foi lançado o concurso e existem as negociações com a Câmara Municipal de Lisboa, portanto as situações são completamente diferentes. Agora, aquilo que existe aqui é uma desconfiança já muito, muito forte de todos os intervenientes nestas áreas relativamente àquilo que é o concurso lançado na área metropolitana do Porto. E porquê? Porque o concurso, aliás, está suspenso, porque foram feitos milhares de pedidos de esclarecimento, porque está em causa desde qual é o serviço que vai ser prestado, qual é a remuneração e a forma de remuneração desse serviço, como é que vai ser a regulação, a fiscalização, ou seja, aquilo que, e sem, enfim, não tenho outra forma de dizer aquilo que entendemos que se tratou, que existe, está subjacente àquele concurso, é que está mal feito. E está mal feito a ponto de aquilo que eram que os esclarecimentos tinham que ser dados até ao início de setembro não foram dados. As propostas eram para ser entregues até ao final de setembro, o prazo foi adiado sine die e até aquilo que se diz é que, mas isso que se diz também não leva para aqui, mas é que o concurso até será extinto e lançado novo concurso. Ou seja, são serviços, são matérias demasiado sérias, a mobilidade das populações é demasiado importante para as pessoas, para a sociedade e para a economia, para que existam processos pouco claros e de uma completa ineficiência relativamente ao próprio procedimento. E por isso, nós também entendemos que não existem condições para ser retomado aquele procedimento concursal na área metropolitana do Porto. No mínimo, aquilo que exigimos é que, de facto, o concurso seja anulado, que seja repensado, que se trabalhe juntamente com a Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto e com os municípios da área metropolitana do Porto e que se lance um novo concurso. Ou seja, nós não temos nenhuma posição de princípio contra a operação para privados. Tem é que haver o tal famoso comparador público. É o comparador público, onde é que está? Ou seja, é melhor? Não é melhor? E é melhor ser pelo Estado, ou é melhor ser pelas câmaras, ou é melhor ser pelos privados? Ou seja, isso tem que estar transparente antes de facto se avançar qualquer matéria. Relativamente a Lisboa, há aqui uma matéria que é perturbadora. É que, por um lado, existem negociações com a Câmara Municipal de Lisboa, mas, por outro lado, o Sr. Secretário de Estado anunciou publicamente, são declarações públicas, e aliás até já deu, não só em cerimónias públicas da Carris, como também em entrevistas, que vai lançar este mês de outubro, era em setembro, depois disse que agora em outubro, não sabemos se mantém, mas vai lançar um concurso para que a operação seja concessionada a privados. Bom, há no mínimo aqui qualquer coisa que tem que ser esclarecida e são matérias demasiado importantes para que nós possamos recorrer a informações, a inside information, para podermos construir a nossa opinião sobre o assunto. Não pode ser assim, ou seja, nós não podemos recorrer a informações que nos vêm de outras partes para poder fiscalizar, fazer aquilo que é a nossa obrigação, que é também fiscalizar a atividade governativa. E por isso é bom que se clarifique o que é que se passa em Lisboa. E por isso, e para que essas duas coisas sejam feitas no Porto e em Lisboa, estes processos têm que ser, no mínimo, suspensos e nós, na nossa opinião, no Porto, até o concurso anulado e lançado de novo concurso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente sobre este assunto, portanto, relativamente a estes dois projetos de resolução, como é óbvio, os projetos são para que não se façam as concessões e, portanto, nós, sobre essa matéria, não temos uma posição completamente diferente e, portanto, acreditamos que esta solução pode ser uma boa solução. E não temos aqui nenhuma questão de problemas de cartilha, problemas de que nos impeçam de pensar que o privado pode fazer melhor que o público, ou o público pode, às vezes, também fazer melhor que o privado. A questão é que temos que encontrar a melhor solução. É verdade que este processo tem tido algumas questões, mas o que nós queríamos aqui realçar era, às vezes fala-se muito que o Governo não cumpre o que prometeu, ou diz a oposição isso muitas vezes, mas neste caso em concreto o Governo está a cumprir o que pôs no seu programa de Governo, que era, portanto, que era cumprir privatizando alguns dos serviços públicos que existem, sobretudo na área dos transportes, que também já era uma questão que até o próprio Governo anterior também tinha no seu próprio programa. Não podia não ter destas concessões em concreto, mas tinha a privatização de outras concessões. Podemos até, pronto, estou aqui a dizer que admito o princípio. Não estou a dizer que a concessão tinha que ser esta ou aquela em concreto. Depois, este processo, houve um processo de reajuste de vários problemas que este setor tinha e de várias diferenças em termos de custos para o erário público. Foram feitos reajustes, foram feitas alterações, foram feitas várias questões por grupos de trabalho que foram nomeados na altura pelo Governo, mas que depois também tiveram estas mudanças e aquilo que o Governo pretende concessionar hoje foi, na altura, acordado, portanto, o estado em que temos hoje, que é aquilo que o Governo quer colocar à concessão, é algo que foi acordado na altura com as entidades metropolitanas, quer de Lisboa, quer do Porto. Este processo tem havido diálogo, quer dizer, não se pode dizer que não tenha havido diálogo, pode haver aqui diferenças, pode haver diferenças de posição, pode haver gente que acha que deve ser mais para a esquerda ou mais para a direita, mas no essencial tem havido aqui várias conversas sobre esta matéria e tem havido acordo em algumas áreas mais concretas. É verdade que há um contrato que estas empresas têm de serviço público que tem que ser cumprido e que isto é claro na proposta de concessão que o Governo tem. Há aqui o Governo ontem anunciou que vai fazer alterações ao caderno de encargos que penso que respondem a algumas questões, segundo a questão de clarificar a questão dos preços, que só podem ser atualizados em função da inflação. Esse é um dos problemas que existe muitas vezes, é quando as empresas que tutelam os transportes depois nunca atualizam os preços, pois quando damos por ela os aumentos têm que ser muito grandes e, portanto, eu acho que temos que fazer acompanhar muitas vezes esta lógica. Eu acho que há aqui uma questão muito importante, que é a eliminação, e eu acho que há uma questão de justiça para o país neste processo, que é a questão da eliminação das indemnizações compensatórias. Eu acho que é uma questão de justiça no país e até dentro das próprias áreas metropolitanas, porque nós sabemos, por exemplo, na área metropolitana do Porto, que eu conheço muito bem, grande parte dos municípios não tem nenhum serviço de transportes público concessionado e financiado pelo Estado. Não têm. E são cidadãos da mesma área metropolitana que os outros. Mas nós sabemos que, por exemplo, abaixo de Gaia, todo entre Douro e Voga, por exemplo, do qual eu sou natural, não tem nenhum tipo de transporte público. E o Governo está disponível, hoje em dia, o transporte público financiado pelo Estado Central. É bom clarificar, tem transportes públicos, muitas vezes até financiados pelas autarquias, mas não tem transportes públicos financiados pelo Estado. e com o programa porta a porta que o Governo quer implementar, há aqui uma forma de podermos vir a ter uma outra realidade e uma outra lógica de serviço que é para o país inteiro. Eu ouço muitas vezes muita gente dizer, por exemplo, de Aveiro ou de Coimbra, porque é que o Estado financia, o Estado, através das indemnizações compensatórias, financia os transportes públicos no Porto e em Lisboa e não financia, por exemplo, em Coimbra ou noutras capitais de distrito, quer dizer, são exemplos também onde há um transporte público considerável. Eu penso que neste processo também é importante que agora com esta alteração que o Governo vai fazer ao caderno de encargos possam-se resolver algumas das questões que foram levantadas e até alguns problemas que existiam e dessa forma se possam concretizar este processo. Nós, no PSD, não temos nenhum problema que com os privados a poderem estar a prestar um serviço que é público, desde que haja uma boa fiscalização e um bom controle. Eu acho que esse é que é depois também o nosso desafio, é contribuirmos para garantir que estão todos os mecanismos necessários para que o serviço e aquilo que é contratualizado seja eficazmente e corretamente depois prestado. E esse é muitas vezes um dos problemas das concessões, é que se concessionam umas coisas, mas depois quando chegamos ao fim aquilo que está neste momento ao serviço é diferente. O que temos é uma garantia, o Governo dá uma garantia que isso não vai acontecer, e portanto nós também como órgão fiscalizador também temos o nosso papel aqui neste processo. Para concluir, Sr. Presidente, nós achamos que o que é importante é que haja sustentabilidade nestas empresas e que se estamos convictos que é possível que o Estado deixe de ter que meter dinheiro para que estes serviços continuem a ser prestados, o mesmo serviço que temos hoje, sendo certo que pode haver alterações, por exemplo, a notícia que vem aqui de hoje é que vão poder criar bilhetes para famílias nos transportes, quer dizer, outra lógica comercial que se calhar hoje é mais difícil de ter e que podem ter um outro benefício. Portanto, acho que há novas soluções que muitas vezes até já são experimentadas noutros sítios e que podem vir a ajudar a que possamos até ter mais serviços mantendo o custo e podemos, com esse dinheiro de hoje das indemnizações compensatórias, podemos equilibrar mais o país ao nível de transportes, que eu penso que esse é que é o nosso desafio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer-se relativamente às duas propostas do Bloco de Esquerda, obviamente, e assumimos que há uma divergência, o Bloco acha que os transportes públicos têm que se manter necessariamente sempre públicos. Nós falamos de uma subconcessão e nós achamos que ela pode ser mais eficazmente desenvolvida por privados. Consideramos, contudo, que isso deve estar garantido, o serviço público, e tanto quanto sei, estará garantido pelos operadores privados assegurar e a manutenção dos percursos já existentes. Não vai haver alterações dos percursos e, a ter lugar, elas serão sempre pelas zonas metropolitanas, quer de Lisboa, quer do Porto. Dizer também, em relação ao Partido Socialista, sobre esta matéria, e foi bom dizer aqui a sua deputada Ana Paula Vitorino, que no 18º Governo Constitucional já estavam previstos também a abertura de iniciativa privada aos transportes públicos, no caso da CP, na área metropolitana de Lisboa e do Porto. Agora, é preciso, nós temos um problema com os resultados operacionais das empresas dos transportes no setor público, quer nas zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto, através de, honorando todos os orçamentos através do Orçamento de Estado, e por isso foi necessário encontrar e reestruturar toda a área dos transportes que possibilitem uma tendência que é estes serviços serem eficientes e necessariamente terem resultados operacionais positivos. Eu compreendo aqui a questão do comparador público, ele será feito com certeza, porque nós sabemos quanto é que custa ao quilómetro os serviços que são prestados pelo setor público. E, obviamente, fazendo uma subconcessão a privados, teremos que saber quanto é que vai custar isso aos privados. E esse diferencial é o ganho para o Estado. Eu julgo que aquilo que o Governo quer fazer é precisamente isso, manter o serviço público, manter os trabalhadores, manter os trajetos com maior eficiência, desonerando o orçamento que é pago por todos nós.
Muito. Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos lá por partes. Uma coisa é radicalismo ideológico, quando não há nenhum argumento que justifique do contrário. E duas intervenções aqui, de partidos do governo, ninguém apresentou um argumento racional para que isto fosse entregue a privados. Foi dito para garantir a sustentabilidade operacional das empresas. Os cortes operacionais já foram feitos. Estas empresas já são lucrativas do ponto de vista operacional. Quem fez esses cortes operacionais foi o governo. Não precisou de nenhum privado para pôr as empresas a dar lucros operacionais e nós até criticamos isso, achamos que as empresas não têm de dar lucros operacionais. Mas esse é o argumento. O governo já fez os cortes operacionais. Outro senhor deputado diz que é preciso parar com... De fazer com que o Orçamento do Estado pague esses encargos e distribua por toda a gente. Eu lamento informar, o Orçamento do Estado vai continuar a pagar, porque a dívida financeira, aquilo que dá o prejuízo, continua a ficar no erário público. E, portanto, não é verdade, mas não iria aumentar de qualquer forma, Sr. Deputado, porque o Governo já fez a reestruturação que torna as empresas operacionalmente lucrativas. A dívida nunca iria aumentar. É um argumento falacioso, não é verdade. Por ficar no público a dívida ia aumentar e por ser privado não vai aumentar. Não é verdade, não é simplesmente verdade e não vale a pena darmos a dar volta aos argumentos. Por isso dizer os privados têm mais experiência. Não é verdade. Os privados não têm mais experiência em gerir transportes públicos em Portugal. Podia-se dizer é uma opção mais barata para os, para os consumidores ou para os utilizadores. Não é mais barato. Podia-se dizer os privados têm maior capacidade de financiamento e de investimento em infraestruturas. Não é verdade. Os privados não fazem investimento em infraestruturas de longo prazo. Se os senhores deputados quiserem continuar a discutir argumentos com o PS, façam favor, eu dou parte da minha intervenção ao PS e aos senhores deputados. Não tem nenhum problema com isso. Investimentos em infraestruturas, quem faz é o público. Isto aqui e em qualquer lado do mundo. Os privados não investem em infraestruturas. Ou têm parcerias público-privadas, ou têm investimentos de, ou têm financiamento comunitário, ou então têm rendas garantidas. Não há nenhum privado que faça investimentos de grandes infraestruturas, transportes, ou seja, quais for. É por isso que o Estado vai investir na linha de Cascais e vai investir em tudo aquilo que é preciso privatizar no futuro. E o outro argumento é as indemnizações compensatórias beneficiam uma zona e deixam tudo de resto. Quer dizer, em vez de se aumentar os serviços públicos para todos, cortam-se os serviços públicos que existem nas grandes cidades em nome de uma ideia de um transporte porta a porta, que é uma ficção, que nunca vai acontecer. A coisa mais perto que Portugal teve de transporte porta a porta era a Rodoviária de Portugal, que foi privatizada e a partir daí deixou de ter um serviço público e é por isso que as pequenas vilas e cidades deste país não têm um serviço público. A segunda forma de serviço público é a SAP. Teve um desinvestimento brutal nos últimos tempos. A culpa de não haver mais transportes é das privatizações e é da falta de investimento. Não é pelo contrário, não vamos acabar com tudo porque há uns que têm mais transportes do que outros. Portanto, não há um argumento para que se entregue isto a privados e vá dar os lucros a privados ficando o Estado a pagar pela dívida. Não há um argumento. E isto de não ter argumentos chama-se radicalismo ideológico. Não há outro nome. Porque o Bloco de Esquerda percebe que pode haver propriedade privada e pode haver iniciativa privada. Acha que há limites a isso. E aquilo que é público, é um serviço público, deve ser público. Sem pudores, sem dogmas, sem nada de mais. Não caem os parentes na lama. A direita entende de outra forma. E o país há de pagar no futuro o erro que estão a fazer agora, como pagam as populações das vilas, o erro que se fez com a privatização da Rodoviária Nacional. E é assim que se vai destruindo a pouco os serviços públicos do país. E, portanto... Alguém estará cá para avaliar a história e para atribuir responsabilidades ex post destas grandes decisões que são tomadas agora em nome de radicalismos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Mortágua. Vamos passar à discussão do ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar em nome da União Europeia sobre a proposta de alteração da Convenção Aduaneira relativa ao transporte internacional de mercadorias, a cobertura das cadernetas de TIR. Relator deputado Walter Ribeiro tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Foi solicitado a esta Comissão um parecer sobre a proposta de alteração da Convenção Aduaneira relativa ao transporte internacional de mercadorias a coberto das cadernetas de TIR. Convenção TIR de 1975. Esta Convenção Aduaneira data de 14 de novembro de 75 e vigora desde 20 de junho de 83. O regime de trânsito aduaneiro para o transporte rodoviário internacional de mercadorias, estabelecido pela Convenção de Tiro, permite que as mercadorias que se encontram em regime de suspensão aduaneira e fiscal atravessem as fronteiras internacionais de forma simplificada e sem grande obstrução. Na prática, promove o desenvolvimento do comércio internacional, reduzindo atrasos de trânsito, diminuindo custos de transporte e proporciona, através da sua cadeia de garantia internacional, um acesso relativamente simples às garantias exigidas. A proposta visa a introdução de alterações à Convenção de Tiro, já acordadas pelo Grupo de Trabalho para as Questões Aduaneiras, relativas ao transporte da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa e adotadas pelo Comitê de Gestão da Convenção de Tiro. A proposta contempla a necessidade de introduzir algumas modificações à Convenção de Tiro, com o objetivo de trazer melhorias ao regime. As alterações propostas, não alterando a cobertura original das mercadorias, conduzem ao alinhamento das disposições na zona de trânsito, permitindo, nomeadamente, facilitar a gestão nacional dos dados do titular da caderneta TIR, através da possibilidade de transmitir dados legalmente exigidos, relativos aos operadores TIR autorizados, e dados relativos às exclusões através da utilização de uma aplicação web gerido pelo Secretariado de TIR. Fixa procedimentos clarificadores relativos à eleição intercalar de membros da Comissão de Controlo TIR, bem como define os requisitos profissionais de futuros membros daquela. E, finalmente, através da introdução de notas explicativas, explicita um conjunto de práticas recomendadas. De salientar que não existem implicações em particular para Portugal. Como conclusões, em face ao exposto, a Comissão de Economia e Obras Públicas conclui o seguinte. A presente iniciativa não é suscetível de verificação do princípio da subsidiariedade, uma vez que a matéria em preço é do domínio exclusivo da União Europeia. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem o posterior acompanhamento, pelo que a Comissão de Economia e Obras Públicas dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Deputado, não querendo ninguém intervir sobre esta matéria, demonstrando a sua concordância, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 4, a apreciação e votação do parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, eficiência energética e a sua contribuição para a segurança energética. Relator, deputado, não se encontra.
Sr. Presidente, o relator, o deputado João Paulo Viegas, está noutra comissão, pede para adiar, se pode apoiar.
Então ficará adiado para a próxima reunião. Nos outros assuntos, gostaria só apenas de dizer que, embora... Estamos todos em condições de votar.
Se achar, sim.
Então, se estamos todos em condições de votar e não havendo inconveniente por parte do CDS, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Permitam-me só um ponto, ponto 5. Gostaria de comunicar, em princípio deve entrar hoje, se não entrou já, o orçamento. Nós vamos ter que produzir aqui o nosso relatório na comissão. Em princípio, caberia ao Bloco de Esquerda a elaboração do mesmo, solicitou por excesso de matéria que tenha neste momento a tratar. Se podia passar para outro partido, falei que o Partido Socialista demonstrou sua anuência para fazer o mesmo relatório. Formalmente, faremos na próxima reunião, faremos formalmente esta comunicação, mas é para dar mais tempo ao relator para ser preparado. E vamos ter reunião terça-feira, dia 28, às 15 horas, para tratar deste assunto. Muito obrigado, senhores deputados. 28, terça-feira.